Nós já informamos aqui na programação da CBN desde ontem, né, quando houve a triste notícia. Morreu em Porto Alegre, aos 85 anos, o ex-técnico de futebol Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que foi 5 vezes campeão com equipes paranaenses. 4 estaduais, Atlético 1985, Pinheiros 1987, Paraná Clube 1991-1995, Atlético 85, Pinheiros 87, Paraná 91-95 e também o título da Série B do Campeonato Brasileiro com o Paraná em 1992. Nosso comentarista Serginho Prestes esteve com o Otacílio não apenas em conquistas aqui no futebol paranaense, mas também em um título do Campeonato Gaúcho. Boa tarde, Serginho.
Boa tarde, Tusca. Boa tarde, Edson, a toda a nossa equipe e aos ouvintes que estão sempre ligados conosco, né?
E essa história,
é verdade, né? Tive com o Otacílio em quatro equipes diferentes e fomos campeões em três delas, né? Fomos campeões em três delas. É, ontem foi uma notícia devastadora, né? Mas a gente fica com esse legado, né? Eu, por falar do Otacílio... É falar de um ser humano que tem valores extraordinários, né? Cara generoso, cara solidário, amigo. É, as coisas assim que você possa imaginar de bom em um ser humano, ele reuniu todas. Além de ser um extraordinário profissional na área dele, na área do futebol. Né? Então, além de tudo que o Otacílio fez como treinador, ele ainda foi preparador físico, auxiliar de preparação física do Internacional da década de 70, né? Só isso, tricampeão brasileiro. Então é um currículo invejável que ele construiu na carreira. Mas assim, acima de tudo que ele fez no esporte, o ser humano, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, foi uma das melhores pessoas que eu conheci aqui nessa vida.
Serginho Prestes, campeão com o Otacílio no Pinheiros, no Paraná Clube e no Grêmio. Serginho, como foi seu primeiro encontro com ele e qual foi a sua primeira impressão desse grande profissional?
Eu conheci o Otacílio, na verdade, antes de jogar com ele no Pinheiros, né? Uhum. Eu joguei, assim, por muito tempo com o pessoal do Piriri, time do nosso decano, do Valmir Gomes. E o Piriri fazia apresentações nos finais de ano, fazia encontros de todos os Piriris que tinham espalhados pelo Brasil. E um deles foi em Porto Alegre, em 85, se não me falha a memória, final de 85. E aí, momento de férias nossas do futebol, a gente foi pra lá e lá eu conheci o Otacílio pessoalmente, né? Conheci ele só por nome. E aí, coincidentemente, né, o Otacílio, que era muito amigo, né, do Valmir, né, ele acabou vindo pro Pinheiros depois, né, na sequência, mais pra frente, em 87. E quando chegou no aeroporto, que foi buscar foi o Valmir, né? Foi buscar ele no aeroporto, e, pô, aí me fala do time do Pinheiros. Ele, pá, fulano de tal, você vai ver, você tem o... Teu camisa 8 lá, que é... Pô, você conhece, ele joga no Piriri. Daí o Otacílio falou pra ele daquele jeito dele. Ah. Porra, meu 8 do Piriri, então eu tô morto, né? Vou ganhar de quem, né? Um 8 do Piriri. E já desde a chegada ele fica assim... Né, tão espirituoso assim, né? E daí conheci ele pessoalmente, assim mesmo, trabalhando no Pinheiros, né? E já fomos campeões, né? Fizemos uma campanha muito boa. E aí... Foi festa, né? Foi um prazer imenso. Depois jogamos daí no Grêmio em seguida. Então foi assim uma para mim uma grande sorte ter conhecido um ser humano desse. Talvez não minha vida no futebol tivesse sido bem, bem diferente se não fosse ter cruzado com alguém como o Otacílio.
O Serginho, você fala do profissional, né, e do amigo, né, como você disse, e assim. O Otacílio, ele tinha abertura em todos os nas equipes, aqui no Paraná, por exemplo, ele Pinheiros, Atlético, Paraná Clube, Coritiba e na dupla Grenal, né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de problema em relação a ter trabalhado num clube em determinado momento e trabalhar em outro, né?
Como aqui trabalhou nos três, né?
Como ele trabalhou aqui também. Aqui ele chega para ser o primeiro título aqui em nível estadual, foi com o Atlético em 85, né, Serginho?
Sim, aquele, inclusive em cima da gente do Pinheiros, né? Nós fomos vice aquele ano. Foi uma disputa ferrenha, né? Um Atlético com um baita time, né? Cristóvão, Dicão, Aguinaldo.
Camargo.
É, enfim, era um. É, o Camargo tinha vários grandes jogadores, né? E foi pau a pau e o Otacílio conduziu a equipe ao campeonato, né? 2 anos mais tarde ele veio para o Pinheiros e repetiu a dose no Pinheiros, né? Ele nunca teve problemas lá em Porto Alegre. Eu convivi lá mais de um ano com ele lá, e assim, muitos amigos dele eram ex-diretores do Internacional, e ele trabalhou muito tempo, né, na década de 70 ali. Ele era auxiliar do Gilberto Tim e depois foi treinador da equipe e tal. Foi auxiliar também do seu Enio Andrade. Então ele tinha uma relação muito forte com o Internacional, e isso não impediu de depois ele dirigir o Grêmio várias vezes, inclusive ser campeão com o Grêmio e fazer boas campanhas. Então o Tarcísio, ele era um gentleman, né, no futebol, é uma pessoa que é meio fora do padrão futebol, assim, né? Então você tem poucas pessoas, o seu Enio é um outro exemplo de pessoa assim, né, que tem uma relação humana fantástica, né, o comando do grupo fantástico, né, o ambiente de trabalho é maravilhoso com um profissional assim, né? E sempre foi em todos os clubes com o Tarcísio. Pra você ter uma ideia, eu nunca vi um jogador, sinceramente, nenhum jogador, porque sempre tem aquele, tem os 11 titulares, aqueles 2 ou 3 que entram sempre, que estão quase titulares, esses aí acham um treinador maravilhoso. Os que ficam no banco constantemente, acho que ele é mais ou menos, e os que não ficam nem no banco, acho que o cara é uma porcaria. Isso é natural do ser humano, né? E eu nunca vi um jogador assim, durante os períodos que eu trabalhei, de dizer assim, pô, esse cara é um traíra, esse cara não sabe nada, esse cara é isso, esse cara... Cara, nunca. Ele tratava todo mundo igual, os jogadores, todos que estavam no banco, que não jogavam, que não concentravam, profissionais que trabalhavam, então as pessoas, do mais simples funcionário até o presidente, com o mesmo tratamento, com o mesmo jeito de falar e tal. Então era um cara diferenciado, né?
Serginho, para fechar a conversa do Tarcísio, você pode escolher ou antes daquele jogo com o Curitiba, que valeu o título estadual em 91, ou antes da final com Vitória na Série B de 92, ou as duas histórias, Serginho?
Que você lembra, acho que a mais marcante é de 92, né? Ah. A de 92 não tem, se falar com qualquer jogador, né, que participou daquele momento, até me emociona, assim, porque lembrar disso nesse momento é doído, né? Uhum. Mas ele, cara, imagina você estar na final do Campeonato Brasileiro,
em Salvador.
E a gente desce para a preleção, entra na sala, senta ali, ele está conversando naturalmente ali com o pessoal da comissão, conversa com um jogador, com outro. Deu o horário do início da preleção, ele simplesmente levanta e fala por um minuto. Falou algo assim como, pô, disse que vai ter 100 mil, 90 mil pessoas no estádio, mas isso vale menos do que o filho do Serginho lá com 2 anos, fardadinho, já esperando o pai ser campeão, o filho do Wilson, que tinha a filha do João Antônio, que estava na barriga ainda. Ele falou, pô, essas crianças vão crescer com orgulho, dizendo que o pai foi campeão, assim, quando eles nasceram e tal. Então, isso aí vale muito mais, né, do que qualquer torcida e tal. E aí ele falou, ó, eu só falar taticamente, vocês já sabem tudo que nós treinamos durante a semana, nas outras semanas, então já está tudo definido. Então, eu só quero dizer muito obrigado por ter me feito mais uma vez campeão brasileiro. Pegou a capanguinha, que é aquela bolsinha que a gente usava, né? Uhum. Mesmo os homens usavam aquela...
Bolsa de couro.
Chamava-se capanga, aquela bolsa. Foi para a porta da sala de preleção e daí parou na porta, abriu a porta e falou, ué, vocês não vêm? Pô, e aí todo mundo sentado, aí levantou, foi aquela algazarra, aquela euforia, e saímos dali pro estádio e ninguém tiraria aquele título.
Ô Serginho, para finalizar da minha parte, assim, né? E as conversas com um Bala 12, segundo Valmir Gomes, você, Carneiro Neto, Antônio Augusto não, Ortiz.
E uma pilha, né, de livros também, né? Que bibliotecas grandes aí, né, Serginho?
Não, nesse lado do Tarcísio, um papo super agradável, né? E ele sempre foi um apaixonado, assim, um amante da bebida destilada, do uísque, né? Dos bons uísques, né? O Tarcísio teve um período que ainda não, provavelmente ele não bebia, era jovem, morou na França, em Paris e tal, que o pai foi para trabalho lá. E ele era um cara assim, ele era uma pessoa de gostos refinados, mas era uma pessoa extremamente simples, né? Então, se não tivesse o Bala 12, ele tomaria um outro intermediário e tal, mas sempre de conversas super agradáveis, né? com Ortiz, com Canelo, essas pessoas assim que se trocavam muitas ideias sobre nos churrascos e tudo mais, né? O Tarcílio que me lembra muito, que me marcou muito, foi quando nós fomos campeões paranaenses, nós tivemos depois uma festa num treinamento posterior e aí a diretoria toda e tal, e a gente fez o treinamento e depois a festa, né? E daí tinha comida lá, o churrasco, provavelmente, né? E ele me chamou, ele estava lá do outro lado junto com a diretoria, e falou, meu capitão, uma dose para você. Daí eu fui até lá, ele me deu a dose de uísque, eu nunca fui muito do uísque, das coisas deste lado, né? E ele me deu a dose, pô, brindamos, tomei um gole e tal, e eu estou voltando para o meu lugar lá, onde a gente estava mais os jogadores num canto lá. No caminho passei por um Guaraná, peguei o Guaraná e daí botando o Guaraná com uísque, caía mais o gosto, né? Rapaz, ele viu de lá, né? Ele ficou muito indignado, ele falou, pô, cara, essa garrafa de uísque deve custar uns R$1.500, sei lá quanto custava, era um uísque raríssimo, né, que ele ganhou, que deram de presente para ele, porque sabia que ele gostava. Pô, você vai misturar com Guaraná, cara, pô, estraga os dois, né? Daí eu falei, pois é que eu gosto, mas não sou tão chegado nisso, mas então fala, tia, ele, pô, se você não gosta do uísque, não fala. Brindava com cerveja mesmo, né? É, mas o Tarcílio teve milhares de histórias assim de momentos de, em geral, de felicidade, de descontração, né? Ele tinha uma levada assim que ele, na época que a gente treinava, geralmente você fazia chamava-se coletivo, né? A gente já, por ser coordenado pelo Carlinhos, já não era aquilo de campo grande, inteiro o tempo todo, às vezes era campo reduzido, às vezes era muito curto, fazia lá uns 15, 20 minutos só para o ajuste de alguma coisa, e depois fazia um campo reduzido, fazia jogadas ensaiadas e tal. Mas o início sempre era um 11 contra 11, né? Então o time titular que ia jogar aquela próxima partida, às vezes até com um ou dois desfalques, assim, cartão, lesão e tal, ele levantava assim, depois daquela conversa inicial ali, todo mundo sentado no meio campo, ele falava, ó, o time titular que vai jogar aí amanhã ou depois da manhã, vem comigo. E ia pra lá. Mas ele não dizia quem eram os titulares que iriam jogar. E todo mundo levantava e já ia indo, né? Às vezes esses dois que não iriam jogar, os reservas, entre aspas, já levantavam e iam, porque eles sabiam já quem eram os caras que iriam jogar. Então a gente já tinha tanta certeza, tanta segurança, todo mundo já sabia, que todo mundo ia. E daí ele chegava lá, ele brincava assim, e aí, tchê? Tá se achando já? Tá achando que vai jogar? Quem sabe não era você e tal. Aí todo mundo ria e tal, mas ele, não, mas é você mesmo. Não tem outro, tá? Vai você mesmo. Então era um ambiente super familiar, assim. Que pessoa que a gente se despede, né? Eu não gosto de dizer perdeu, porque, como já disse o poeta, né, o Fernando Brant, daqui a pouco a gente se encontra, né? Um dia a gente se encontra e vai ficar para sempre guardado no lado esquerdo do peito.
Valeu, Serginho.
Um grande abraço, valeu.